partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
O ser vivente enquanto sobrevivente, né? Ou como a gente é ser humano enquanto sobrevive. E definir sobrevivente não é uma tarefa simples, porque quando a gente faz a pergunta, né, o que é sobrevivente, é sempre uma pergunta que é difícil de responder. E a melhor definição de sobrevivente, que eu achei, pelo menos, é que diz o seguinte: sobrevivente é aquele que sobrevive. Muito bom, né? Sobrevivente é aquele que sobrevive. Sobrevivente pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo, mas o importante é a gente entender o verbo sobreviver. E do verbo é onde vem a sacada de todo esse negócio de sobreviver, né? Sobreviver significa permanecer apesar de, ou continuar depois de. E os sinônimos de sobreviver são perdurar, permanecer, durar, resistir, e o que eu mais gosto é restar. É aquele que resta, é aquele que fica. Então, ser sobrevivente é basicamente continuar a viver ou existir apesar de alguma coisa ou de qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida. E essa semana, se você lê o jornal, tem diversas notícias ruins, mas uma das notícias ruins foi a do desabamento de um prédio em Fortaleza. Não sei se vocês chegaram a ver as notícias, muitas pessoas morreram. Mas no meio dos relatos de dor, de tristeza, de perdas, relatos policiais também em relação a esse desabamento, você tem um relato de um sobrevivente, que é um relato bem curioso. O estudante, não sei se vocês leram também, Davi Martins, ele ficou soterrado e ele tirou uma selfie dentro dos escombros para tranquilizar os pais, principalmente a mãe. O Davi estava dentro do prédio, os pais tinham saído, desabou o prédio. Ele continuou vivo, ele sobreviveu apesar da tragédia. O curioso na notícia, quando você lê o finalzinho da notícia, é que ele mandou uma mensagem para os amigos do hospital, e nessa mensagem que ele mandou para os amigos enquanto ele estava no hospital, ele dizia que estava chateado com o desabamento do prédio porque ele ia perder uma famosa festa rave que ia acontecer na cidade. Falei, pois é, vou perder a festa, agora estou aqui no hospital, etc. Isso me fez parar para pensar, né? O indivíduo sobreviveu a um desabamento de um prédio onde um monte de gente morreu e ele estava triste porque ele não ia na rave que ia acontecer naquela semana. Lidar com a perda, lidar com o fim das coisas e principalmente com sobreviver, com essa situação limite que é sobreviver, restar quando nada mais resta, quando mais ninguém resta, é muito difícil. Continuar quando tudo parou, é difícil, é complicado. Não é algo tão simples ou tão pequeno ou tão engraçado quanto perder uma festa, né? Há um tempo atrás, eu vou tentar falar sem chorar, mas se eu chorar, vocês já me perdoem por antecipação. Há um tempo atrás, mais ou menos 2 anos, em 2017, a gente passou por uma situação muito difícil de sobrevivência. O Daniel é um moleque bonito aqui na foto. Acho que vai aparecer a foto aqui. Aí, ó, tá vendo? Bonito, né? É meu filho. É bonito, né? Muito bonito. É o mais velho ali, ó. O mais novo se chama Yosef, que também é muito bonito. Os dois são muito bonitos, puxaram a mãe. São lindos. Tomara que não puxem nada do pai, mas isso é uma outra coisa. Esse meu filho mais velho, que é um menino muito, muito gente boa, gosta bastante de ler, eu já contei isso aqui uma vez. Ele foi apresentado aqui nessa igreja, aqui nessa comunidade, quando ele tinha uns 3 meses de vida. Na época, ele foi apresentado pelo meu chefe, que era o pastor Cléber Gonçalves. Depois ficou meu amigo e foi o primeiro pastor aqui. Ele é um moleque cheio de vida, esperto, gosta de jogar esportes, e gosta de ler muito e gosta de matemática. Puxou a mãe mesmo. E ele sentiu uma dor de barriga, uma dor na barriga, desculpa, não dor de barriga, uma dor na barriga. E eu conheço bastante de barriga, né? Uma coisa que eu tenho experiência. Eu já tirei a vesícula, eu já tirei o apêndice e fora outras coisas, né, que dá para perceber. E aí ele começou a sentir dor, não conseguia fazer nada, e eu, como um filho de médico, resolvi que eu ia examinar o meu filho e fui lá, né? Aperta aqui, aperta ali. E falei, filho, isso daqui é apendicite, vamos no hospital. Levamos ele no hospital, fizeram os exames. apendicite grau 1, mas como todo mundo sabe, apendicite, se começou a dar problema, melhor tirar. Fomos fazer a cirurgia, ele foi operado num domingo de manhã, e por uma situação da cirurgia, um erro, o intestino dele foi perfurado, e a aorta, né, a aorta, sabe a aorta do coração? Ela passa aqui atrás, né? Eles triscaram a aorta e teve um sangramento abundante, segundo palavras do médico, né? Todo o risco pós-cirúrgico, e eu vou encurtar a história para eu não chorar e para vocês não ficarem entediados, era a aorta não ter fechado direito depois da cirurgia e, obviamente, com tanto sangue dentro da barriga dele e com o intestino perfurado, dele ter uma infecção generalizada e nunca mais sair do hospital. Bom, era uma situação perfeita para essa infecção generalizada, que seria uma infecção fatal. Mais ou menos 10 dias depois dessa situação crítica, depois de muito estresse, depois de muito medo, depois de muitas noites ruins, depois de muito antibiótico, sabia que não devia ter colocado essa história, um dos médicos esteve na cirurgia para tentar fechar a aorta, e o Daniel estava recebendo a alta, a gente estava indo embora, esse médico soltou uma frase muito emblemática, né? Ele disse: seu filho está vivo por um milagre. E durante a internação, eu fiquei a maior parte das noites com ele. É muito difícil, né, ver o filho no hospital, mas eu acho que eu tinha talvez um pouco mais de força que a minha esposa, então fiquei com ela, com o meu filho, mais vezes, né, no hospital. E a gente teve algumas conversas muito interessantes, eu e meu filho no hospital. Ele tinha 8 anos na época. E uma das frases que me quebrou foi que ele perguntou assim: papai, eu quase morri, né? E aí dilacerou meu coração. E ele continuou, né? Porque criança tem uma perspicácia, né? E ele continuou, ele viu que eu fiquei meio mal, mas ele continuou: papai, você conhece muitas crianças que morreram com 8 anos? Eu falei: pô, continua, filho, eu estou segurando aqui para não chorar, mas continua, você está indo um bom caminho. E eu tentei segurar as lágrimas para dar um pouquinho de força, né? Nessas horas a gente tem que ser um pouquinho mais forte do que a gente é para passar um pouco de força para a criança. E um outro momento, no outro dia, ele fez uma pergunta também muito difícil, muito marcante, e para quem é pastor ou para quem foi líder de comunidade religiosa, é uma pergunta que você escuta bastante, né? Pergunta foi: papai, eu mereço tudo o que está acontecendo comigo? Eu fiz alguma coisa errada? Isso é uma frase muito comum que a gente escuta. O Daniel, ele é um sobrevivente. Ele sobreviveu a uma situação limite. E, de alguma maneira, essa pergunta dele tem a ver com muitas pessoas que sobrevivem. Porque a gente acaba achando que morrer é nossa culpa. E às vezes é, né? Às vezes a gente é tão idiota que a gente morre por nossa culpa. Mas a maior parte das vezes, a morte não tem a ver com uma culpa nossa, porque ela foge ao nosso controle. Por exemplo, um idiota que bebe a noite inteira num bar e resolve dirigir voltando para casa e atropela um pai de família que está saindo para o trabalho. A morte é injusta. E todos os dias a gente lê o jornal e a gente percebe que a morte é injusta o tempo todo. Mas tem um detalhe sobre sobrevivência que também é muito interessante e curioso, que muitas pessoas que sobrevivem, elas também acham que é injusto. Muitas pessoas que passam por tragédias gigantescas, depois que elas passam por essa tragédia, elas começam a ter crises psicológicas gigantes com uma pergunta que elas não conseguem responder, que é: por que eu sobrevivi? Por que eu continuo vivo e o outro não? Eu mereço ter permanecido? Que é interessante, né? Eu mereço morrer? E quando você sobrevive, eu mereço ter sobrevivido? São coisas interessantes que a gente pergunta e da nossa cabeça. O ladrão que sai para roubar um tênis e para roubar esse tênis ele assassina um jovem que também sai para o trabalho. É um lembrete de que a sobrevivência, no caso o ladrão sobreviver, também é injusto, né? Ou seja, a morte é injusta e a sobrevivência também muitas vezes é injusta. Tem um autor que eu gosto muito chamado Primo Levi, ele é um sobrevivente do Holocausto, ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, e ele narrou diversas de suas experiências no campo de concentração de Auschwitz, talvez o mais famoso, né, o sistema Auschwitz-Birkenau. E um dos livros que vocês podem achar, com várias narrativas da sobrevivência dele, é um livro que chama É Isto um Homem, um livro que já foi lançado em português, essa é a capa dele em italiano, Primo Levi é italiano. E ele narra com uma perspicácia, uma negatividade muito interessante, os 11 meses que ele passou dentro do campo de concentração. E ele elabora uma série de questões morais e éticas que ele vivenciou no dia a dia dos campos de concentração. Por exemplo, alguns judeus em campos de concentração, em Auschwitz, eles eram autorizados a trabalhar em fábricas que ficavam fora do campo de concentração. E esses judeus que trabalhavam em fábricas eram encorajados pelos soldados alemães a roubarem coisas da fábrica e trazerem para dentro do campo de concentração em troca de comida. E o roubo, que era algo considerado errado na sociedade civil, então era uma prática comum na vida dentro do campo de concentração. Ao mesmo tempo que a SS, né, que os soldados alemães encorajavam o roubo, que os judeus praticassem roubos fora do campo de concentração para trazer coisas para dentro do campo de concentração, eles não permitiam que houvessem roubos dentro do campo. E quem roubava era severamente punido pelos soldados alemães. Por exemplo, não podia roubar comida dentro do campo de concentração. Mas muitos roubavam coisas da cozinha para comer. E, segundo Primo Levi, eles roubavam essas coisas e acabavam trocando, por exemplo, um pedaço de pão por uma bota ou por um casaco. E, segundo Primo Levi, trabalhar no, na cozinha era o sonho de todo mundo que estava no campo de concentração, todos os judeus que estavam no campo de concentração. Segundo Primo Levi, que é uma reflexão muito interessante, a ética e a moral eram completamente obscurecidos pela necessidade da busca pela sobrevivência. E sobre isso ele escreveu a seguinte frase. Leia comigo. Frente à pressão da necessidade e do sofrimento físico, muitos hábitos, muitos instintos sociais são reduzidos ao silêncio. E nas suas mais diversas histórias e reflexões, o Primo Levi argumenta que nos campos de concentração, os seres viventes, seres humanos, eram reduzidos ao seu estado mais animalesco. E a opressão era tão grande, tão forte, que não havia espaço temporal ou forças mentais, espaço temporal no sentido de não ter tempo mesmo, ou força mental para que você pensasse naquilo que estava acontecendo. Mas sabe aquela reflexão que você tem? Poxa, por que eu estou no campo de concentração? Por que os soldados fazem isso? Poxa, o que está acontecendo com a Alemanha? Simplesmente você não tinha tempo de reflexão. Segundo ele, desde que você era pego e colocado dentro dos trens de transporte para os campos de concentração, em situações deploráveis de higiene e sem alimentação e às vezes sem líquido também por dias, você vai começando a perder a sua vergonha e as restrições sociais elas começam a cair e você passa a se preocupar somente com sobreviver. Você não tem espaço para reflexão. Então, como um indivíduo, como ser humano, você perde as suas características mais distintivas enquanto ser humano. Ele diz, inclusive, que as pessoas não tinham nem capacidade de pensar em tirar a própria vida. Veja essa frase dele. O suicídio é próprio do homem e não do animal. Isto é, trata-se de um ato meditado, uma escolha não instintiva, não natural. E no campo de concentração havia poucas oportunidades de escolher. Vivia-se justamente como animais subjugados que às vezes se deixavam morrer, mas não se matam. Quando você passa por uma situação limite, você sobrevive a uma situação limite, um pouco do que você é muda, um pouco do que você vive muda, o seu foco muda. Mas essa mudança acontece por causa da dor e da reflexão que vem por causa dessa dor. Essa ausência de moral, essa ausência de ética, essa vida num estado animalesco, essa suspensão da razão e, em grande parte, da emoção também, o Primo Levi diz que vai cobrar um preço muito alto depois que eles são libertos. Depois da libertação, muitos sobreviventes passaram a se suicidar. E outros passaram boa parte da sua vida em crise constante, sem conseguir superar essa crise. Tudo porque eles passaram a ter tempo livre para refletir, para pensar, para questionar aquilo que eles viveram, como eles sobreviveram. E segundo Primo Levi, o sentimento de sobreviver, em boa parte das vezes, o sentimento de vergonha. Vergonha de estar vivo, vergonha de permanecer, vergonha de continuar, principalmente quando outros morreram. E segundo ele, você se sente indigno, você pensa, será que o outro não merecia mais continuar do que eu? Será que eu sou suficientemente bom para estar vivo enquanto o outro morreu? E essa busca por esse merecimento acaba permitindo que você procure um sentido para a sua permanência. Enquanto vivo, você começa a se examinar de todas as formas possíveis e aí você começa a buscar incessantemente um sentido, um propósito, uma direção para o fato de você estar vivo. Um parênteses, o Primo Levi diz que encontrou esse sentido em relatar exatamente aquilo que ele viveu nos campos de concentração. Ou seja, esse é talvez o aspecto mais importante de você restar, de você permanecer apesar de. Quando você continua, quando você sobrevive, você é liberto da possibilidade momentânea da morte. E você ganha uma nova chance de reflexão, de ponderação, de busca por sentido. E talvez por isso Salomão tenha cunhado uma das ideias que eu julgo mais interessantes do livro de Eclesiastes. Ele diz assim: um bom nome é melhor do que o perfume, porque o perfume vai embora rápido, né? O bom nome permanece. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir à casa do luto do que à casa da festa, pois esse é o fim de todos os homens, e os vivos aplicarão isso ao coração. Sobreviver é continuar para além do que quase tirou o seu viver. Mas sobreviver não é um estado final. Ele é o início de um novo processo de vida. Essa nova vida, ela nasce após a reflexão necessária pelo fato de você ter sobrevivido. Ou seja, estar em face com o fim, ou bem próximo do fim, precisa gerar em você uma nova vida, um novo olhar sobre a existência. A vida precisa ganhar um outro contorno, uma outra profundidade, a partir da reflexão que você vai ter sobre sobreviver. Nietzsche disse a seguinte frase: se nós tivermos nosso próprio porquê na vida, poderemos suportar quase qualquer como. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você tem um porquê viver, você consegue viver quase de qualquer jeito, desde que você tenha um porquê. Um outro sobrevivente do Holocausto, chamado Viktor Frankl, ele elaborou em diversos momentos, em vários livros, ele criou inclusive a logoterapia, falando sobre a sobrevivência nos campos de concentração. E ele mesmo é um sobrevivente. O Frankl elabora que qualquer tentativa de salvar alguém no campo de concentração, quando você via que uma pessoa estava mal, passava pela necessidade de apontar para o indivíduo uma esperança, alguma coisa que ele se apegasse projetando a sua vida para frente, para o futuro. E eles tentavam se animar com essa esperança. E essa esperança era desde coisas pequenas, como por exemplo a próxima refeição. Olha, não desanima não. A próxima refeição vai ser pão com sopa de batata. E a pessoa dava uma animada. Ou com esperança com coisas mais relevantes para o futuro, como por exemplo encontrar um pai, encontrar a mãe. Não desanima agora, continua. A gente vai conseguir, você tem uma mãe, você tem um pai, você tem um filho que você precisa encontrar. E o Frankl escreveu o seguinte, a seguinte frase: o prisioneiro que perdeu a fé no futuro, no seu futuro, estava condenado. Com sua perda de fé no futuro, ele também perdia sua fortaleza espiritual. Ele permitia-se declinar e se tornava sujeito de um enfraquecimento físico mental. Você perde a fé no futuro, mesmo que seja um futuro bem próximo, você enfraquece sua mente e seu corpo. O Primo Levi também fala desses momentos em que alguém estava perdendo a vontade de viver, desistindo, e ele diz que essa pessoa parecia que estava de alguma maneira clamando por ajuda. Ele chama isso de o pedido de solidariedade. Quando a pessoa não queria levantar da cama, não queria comer. E ele sabia que nesses momentos de pedido de solidariedade, era importante que alguém estendesse a mão, que era necessária uma palavra, uma atitude para dar um ânimo, uma esperança para aquelas pessoas. E o Primo Levi, numa das passagens muito bonitas do livro dele também, ele diz assim: nem sempre eu estava em condições de responder esse pedido de solidariedade. Mas em um outro momento em que eu estive, eu ajudei meus companheiros no campo de concentração, dando para eles uma perspectiva de futuro. Essa perspectiva de futuro envolve você ver a vida além daquela morte iminente. Quer dizer, juntando o que Salomão escreveu, o que o Primo Levi escreveu, o que o Viktor Frankl escreveu, o que diversos sobreviventes do Holocausto escreveram. Para permanecer, para continuar, você precisa olhar o fim e perceber que esse fim pode não ser o fim. Então você precisa olhar para além do fim, buscar um motivo, uma razão para superar o fim. Você precisa se apegar a essa esperança. Eu não estou falando de uma esperança de uma vida após a morte, mas é de uma vida para além da morte. Se eu continuar vivo, como é que vai ser o depois? Ao me deparar com o fim meu ou de alguém próximo, eu preciso passar a olhar a vida de uma outra perspectiva. Eu preciso sobreviver para então viver. Na Bíblia hebraica existe a história de um sobrevivente. Na verdade, são vários sobreviventes ao longo da Bíblia hebraica. Mas tem um que o verbo aparece para ela, um verbo que a gente pode traduzir como sobreviver. O verbo usado para falar de sobrevivência em alguns textos é shaar. E esse verbo aparece logo no início da história dessa personagem. Na época, logo depois da entrada de Israel na Terra Prometida, em Canaã, eles conquistaram uma boa parte da terra e alguns se estabeleceram numa cidade chamada Belém, que em hebraico significa, que em hebraico é Betlehem, que significa literalmente a casa do pão. Nessa cidade, cujo nome é Casa do Pão, essa cidade passou por uma seca, período de seca grande, e deixou de ter pão, deixou de ter comida. Então um homem, chamado Elimeleque, casado com Noemi, pai de Malon e Quilion, nomes bonitos para vocês colocarem nos filhos de vocês, ele sai de Israel, de Judá, e ele vai para as planícies de Moab. Moab era inimigo de Israel. Mas depois de determinado tempo, o texto diz o seguinte: Elimeleque morreu, mas morreu Elimeleque, marido de Noemi, mas ela sobreviveu com seus dois filhos. Ela sobrevive à perda do marido dela. E ela continua, ela permanece, ela prossegue pensando nos filhos. O texto continua, Ruth capítulo 1, né? Continua, e aí logo na sequência os filhos dela casam com mulheres moabitas. Uma das mulheres chamava Orfa e a outra chamava Ruth. Imediatamente após eu falar do casamento dos filhos, diz que os filhos morreram e Noemi ficou só. Então Noemi resolve voltar para Judá, para sua terra, e ela pede que as suas noras continuem em Moab e ela vai voltar sozinha. A tristeza de Noemi é tão profunda que ela pede para o nome dela ser mudado de Noemi para Mara, que significa amargura. E em dois versos quase que seguidos, a história registra que as três choraram juntos. Então imagina momento de catarse coletiva, um choro coletivo. As três eram sobreviventes da morte dos maridos e a Noemi também dos filhos. Noemi tenta afastar todo mundo à sua volta. Uma situação muito clássica também de sobreviventes. Mas Ruth resiste e ela diz uma frase muito bonita. A gente vai ler agora. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. Onde quer que eu pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo. Seu Deus é meu Deus. Aonde quer que você morrer, eu vou morrer também. Ali eu vou ser sepultada. Muito bonito, né? Noemi e Ruth, elas criaram um relacionamento de amizade profundo. E Ruth casou-se com Boaz, que era parente de Noemi. E criou para a sogra uma linhagem, deu para a sogra netos. E o que eu queria enfatizar aqui, talvez seja uma mudança de enfoque, é que todo sobrevivente passa por momentos de angústia extremos, momentos de angústia fortes. Ele sente que não tem solução, que o melhor é desistir. Mas todo sobrevivente precisa de um amigo. Todo sobrevivente precisa de alguma pessoa próxima. Todo sobrevivente precisa de alguém que responda ao pedido de solidariedade que ele constantemente faz. Quando Noemi compartilha sua dor, clamando por companhia, apesar de estar dizendo que não queria companhia, Ruth podia ter ignorado, podia ter voltado e ficado na casa do pai, que segundo a tradição judaica era um príncipe em Moab. Mas ela escolheu, ela decidiu acolher o pedido de solidariedade, sem nem mesmo esse pedido ter sido feito. Sobreviver é uma tarefa extremamente árdua e árida nos tempos que a gente vive hoje, mas ela jamais pode ser feita solitariamente. Talvez a história mais importante acerca disso, e a mais famosa também, é a história do bom samaritano. Jesus conta uma parábola que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao 37. Essa parábola diz que um homem religioso descia de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão de assaltantes. E além desses assaltantes terem levado tudo, diz o texto que eles deixaram aquele homem semi-morto. Diz o texto que um sacerdote descia por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem que estava semi-morto, passou de lado. Um levita, para quem não sabe, também era um funcionário ligado ao templo, ou seja, à religião, ele passa pelo mesmo caminho, vê o homem semi-morto e também passa de lado. Tanto o sacerdote quanto o levita, eles achavam que estavam cumprindo uma lei, eles achavam que estavam sendo religiosos, cumprindo uma lei que Deus deu a Moisés. E essa lei diz o seguinte, leiam comigo: o Senhor disse a Moisés: fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado, ou seja, a mãe, o pai, um filho, uma filha ou um irmão. Então veja, Jesus queria ensinar uma lição. E ele diz que esse homem que tinha caído na mão dos assaltantes estava como morto. Uma pessoa como morta, você só sabe se está morta, você chega perto, né? Para ver, para mexer, para ver se realmente está vivo. O sacerdote e o levita da parábola, eles não arriscaram e deixaram o indivíduo ali, porque segundo a cabeça deles, eles estavam cumprindo uma lei dada por Deus. Já um samaritano, um povo que tinha várias rixas com Israel, esse samaritano passa, vê aquele homem e o acode. Pega aquele homem, coloca sobre o cavalo, leva esse homem até uma hospedaria, paga pelo atendimento médico, paga por todas as despesas que aquele homem pudesse dar, e ele ajuda aquele sobrevivente que tinha caído na mão dos ladrões. Essa parábola, ela estabelece uma série de posições importantes contra o evangelho de Jesus, importantes para a nossa vida hoje também. Por exemplo, não há como o sobrevivente sobreviver sozinho. É sempre necessária intervenção, ajuda. Pastor Tiago Rodrigues disse no início dessa série, citando um homem, o texto de Eclesiastes, Salomão, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Não há sobrevivência na solidão. Não há sobrevivência plena na solidão. E é por isso que essa comunidade também existe. Nós precisamos uns dos outros. Outro ponto: muitas vezes a religião torna-se o motivo da rejeição ou do afastamento do outro, principalmente para aqueles que precisam de uma sobrevida. A religião muitas vezes parece buscar o afastamento do fraco, do doente, do oprimido. Na religião, muitas vezes, o sobrevivente não tem espaço. E muitas vezes as pessoas religiosas vivem somente para a própria religião. A religião se torna um fim em si mesmo. A religião tem abandonado pessoas feridas e caídas pela estrada, assaltadas por diversas situações. Pessoas que estão quase mortas têm sido abandonadas pela religião e pelos religiosos. Pessoas sobrevivendo por aparelhos, pedindo, clamando por solidariedade. Mas a religião, como na parábola de Jesus, pode ser sim usada para afastar os que realmente precisam continuar, os que realmente precisam restar, apesar de. Que essa não seja a nossa religião. O último ponto é uma aplicação bem interessante. É clichê, mas é relevante. Todos passamos por momentos em que estamos feridos, abandonados, sobrevivendo com quase nada de esperança. Alguns de nós como mortos em qualquer estrada. Muitos de nós precisamos de um bom samaritano. Muitos de nós estamos clamando por solidariedade e precisamos que alguém responda. Por isso, além da gratidão por ter sobrevivido, é possível e é necessário que você desenvolva o senso de ser um bom samaritano de alguém. Você precisa sobreviver para fazer outros sobreviverem. E talvez essa seja a missão máxima de um sobrevivente. A sua permanência, apesar de lhe parecer difícil, ela precisa levar outros a permanecerem. O princípio básico da Bíblia e da verdadeira religião é a manutenção da vida. O Daniel, meu filho, sobreviveu. E essa semana foi interessante, porque no início da semana meu outro filho foi internado, o Yosef. Vocês imaginam como a gente ama o hospital. Foi internado com um quadro agudo de febre, dor de cabeça e a suspeita era de meningite. E foi muito duro estar com ele quando fazia uma punção lombar. Quem já fez sabe, né? Dói. Muito. Eu estava com ele lá fazendo a punção lombar, ele sofreu com a agulha e tudo, e depois o Daniel mandou uma mensagem para ele. Uma mensagem muito bonitinha, porque meningite, eles tinham essa suspeita, não podia entrar ninguém no quarto. Foi descartado, tá, pessoal? Não tem meningite. Amém. Mas o Daniel mandou uma mensagem muito bonita para o irmão. Ele diz assim, ó: eu passei por isso, irmãozinho. Você também consegue. Tenha coragem. Papai, a mamãe e eu amamos muito você. Ele sobreviveu para fazer sobreviver. É talvez por isso que essa frase de Jesus seja tão importante para a gente hoje. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aquele que sobreviveu à morte e ressuscitou, fez isso para conceder a você a oportunidade de também sobreviver e iniciar uma nova vida. Em Jesus não há só sentido no viver, mas há esperança no sobreviver. Assim como nós estamos, vamos orar. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui. Muito obrigado por tantos relatos bonitos de sobreviventes. Senhor, talvez alguns de nós aqui estejamos passando por um momento muito difícil na nossa vida. Talvez alguma doença de algum familiar. Talvez uma depressão profunda. Talvez qualquer outro tipo de situação que eu nem sei enumerar. Por favor, Senhor, aquele que sobreviveu a tudo, Jesus, que através do Espírito esteja com essa pessoa agora. Mas ao mesmo tempo, Senhor, que nós como comunidade, que nós possamos ouvir esses pedidos de solidariedade, que nós possamos ouvir esses clamores, estarmos também à disposição para ajudarmos outros a sobreviverem. Por favor, Senhor, que nós olhemos para além de uma mera sobrevivência e busquemos uma nova vida através dos méritos de Jesus. É o que nós te pedimos em nome dele. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.